step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, nação azul-laranja desse meu Brasil! Está entrando no ar mais um episódio do Bears Cave Podcast, o seu podcast semi-oficial do Chicago Bears no Brasil. Semi-oficial e único, se eu não me engano, né? Parece que somos os únicos aí, podcasts ativos. Muito bem, pra falar aqui sobre essa pré-temporada, para sair da hibernação em que estivemos, eu trouxe aqui, todo mundo já conhece, os meus amigos, Breno!
Fala, nação, estamos de volta, saindo da hibernação pós-draft, para trazer a palavra do nosso senhor e salvador, Justin Fields.
Deus seja louvado. Estamos aqui também com Vitor Silva.
Salve, salve, Olavo. Salve, salve, Breno. Salve, salve, torcedores do Chicago Bears em especial. Só para dizer que, sim, setembro sempre chega.
É verdade, é verdade. E chegou com um calor fortíssimo, né? Tivemos aí uma onda de calor aí que assolou o Brasil, proveniente aí dos corações aquecidos dos torcedores de Chicago com a escolha de Justin Fields. E vamos aqui.
Fieldizados, hein?
Obviamente. Completamente fieldizados. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a pré-temporada, sobre esses três jogos. Vamos aqui também fazer nossas expectativas pro roster final. Vamos falar de Justin Fields, vamos falar de Andy Dalton. A gente vai falar de muita coisa aqui ainda. Responder a pergunta do pessoal lá do Twitter, que pedimos perguntas pra galera. E tudo isso vai ser depois dessa vinheta sensacional. Chicago, Chicago,
Chicago. This is Phase Z Music.
Muito bem, galera, muito bem, voltando aqui para mais um episódio do Bears Cave. E antes de começarmos as nossas análises aqui, vou tirar aqui um minutinho para falar aqui também, né, que agora a gente está patrocinado. Agora temos aí um parceiro nosso aí, que é a loja Loyal Spot. Essa é uma loja aí que trabalha com jerseys, tá entrando com um catálogo aí completo dos 32 times da NFL, além de vários times aí de basquete da NBA, e fora times de futebol normal, né, futebol soccer, tem bastante coisa lá no catálogo. Você entra lá em www.loyalspot.com.br, o link vai estar na descrição, e você, se você utilizar o cupom de desconto BEARSCAVE15, olha só, você vai ter aqui 15% de desconto. A gente vai dar para vocês lá na Loyal Spot 15% de desconto. E não é só em camisa do Justin Fields, que eu sei que você vai querer comprar, que eu também quero comprar. Mas o desconto é na loja inteira. Então, se você quiser uma camisa do Fields, vai ter lá. Se você quiser presentear algum amigo que torce para outra franquia, vai ter lá. Se você quer comprar um blusão da NBA, vai ter lá. Uma camisa do Real Madrid, vai ter lá. Uma camisa do PSG agora, do Messi, ou do Manchester United, do Cristiano Ronaldo, vai ter tudo lá. Então vai lá, entra aí em loyalspot.com.br e utilize o nosso cupom de desconto BEARSCAVE15. Beleza, galera. Agora, entrando aqui no, nas pautas do podcast, começar aqui primeiramente, obviamente, com a pré-temporada. Pré-temporada aí, 3 jogos, que agora esse ano diminuíram, né, a pré-temporada para 3 jogos, visto que a temporada regular vai ter 1 jogo a mais. E tivemos aí 2 vitórias e 1 derrota, com tons de ódio e crueldade, requintes de crueldade dessa derrota na pré-temporada, mas era pré-temporada. Né? O que vocês acharam do desempenho aí dos reservas nesses 3 jogos aí? Alguém surpreendeu vocês? Alguém decepcionou vocês?
Olha, eu acredito que a expectativa maior, né, que todos nós tínhamos, era em cima do nosso novo camisa número 1, né, que é o Justin Fields, né, o quarterback, o homem que é o futuro do Chicago Bears. E para uma pré-temporada, no conjunto da obra, ele jogou bem, né? Se a gente for parar para pensar, lembrando, ele não chegou a enfrentar, o Olavo e o Breno podem me corrigir, não chegou a enfrentar nenhuma defesa titular, né? Só pegou defesa reserva, time practice squad, enfim. Porque os números do Fields foram bons. 30 de 49 no passe, 61% de acerto, para 276, né, jardas, 2 touchdowns aéreos, né, no somar um total dá 3, porque teve mais um TD correndo com a bola, 2 TDs e uma interceptação e 11 carregadas para 92 jardas, né? Então, a única coisa que a gente ficou com medo foi no jogo contra o Buffalo Bills, e só reforçando o que o Lava falou, ainda bem que a vingança foi na pré-temporada. Gasta tudo lá, eu falo, pré-temporada precisa gastar teu azar. Gasta azar na pré-temporada aí, que não vale nada mesmo. Porque se for temporada regular, o playoff fica marcado, ganha uma marca. Mas pré-temporada é famoso dane-se, porque ninguém vai lembrar. Porém, o Justin Fields tomou uma cacetada, não lembro de quem, meu. Que eu lembro que teve até um meme que colocaram bem assim, né? Nesse momento, o coração dos chicagoanos, né? Digamos assim, parafrasando meu amigo Vinícius, né? Que inventou esse nome, né? Novo lá da Academia Brasileira de Letras, lá, ele, os antigos administradores do Bulls BR, que o Fields tomou uma cacetada, meu. O cara caiu de um jeito, meu. Tipo, saiu, voou capacete, enfim. Foi aquele famoso bem-vindo à NFL, meu filho. Que aqui o negócio é bruto, mas graças a Deus não deu nada. Jogou as 3 partidas, tanto é que iniciou a última, né? Que foi o recado que sim, Fields começa no banco. Estaremos no aguardo para saber quando que ele vai estrear. O bolão, na verdade, né? Porque a gente acredita que vai ser iminente. Mas a pré-temporada deixou uma boa impressão, na medida do possível, do nosso novo camisa 1.
Eu acho que tirando esse último jogo, como ele iniciou por conta do Dalton não ter jogado, eu acho que ele chegou a enfrentar um outro titular da linha defensiva dos Titans. Mas fora isso, ele não enfrentou defesas titulares, nem acho nem metade assim, de uma defesa titular da NFL. E, claro, tem o outro ponto que ele também não jogou com os nossos jogadores do ataque titular. Então, ficou esse questionamento. Boa parte da torcida queria, né, poder ver, pelo menos, ter um gostinho de... Até com, talvez, um Mooney, porque o Robinson a gente sabe que seria preservado até pelo status dele. Mas talvez um Darnell Mooney podia ter jogado alguns snaps a mais. Mas acabou não acontecendo. Eu acho até que isso acabou sendo um demérito, assim, pro próprio Dalton também, quando jogou, e pro Fields. Porque o nosso ataque, que é um ataque que já vem de alguns bons anos na mediocridade, a gente espera, na pré-temporada, talvez ver alguma evolução, já ter um gostinho do que está por vir, e a gente ficou na mesma, assim. tu não usar nenhum titular dos recebedores, praticamente. Tu não ajuda o teu QB novo contratado, que é o Dalton, e nem o teu draftado, que é o Fields. Então, assim, eu acho que na medida do possível, analisando mais o Fields mesmo, eu acho que ele foi bem, dadas as circunstâncias. Mas é, a crítica é mais pro Neg do que pros jogadores em si. Porque fica difícil ele performar não tendo as armas. Mas, no fim, acho que foi positivo. Agora a gente tem que esperar para ver quando ele vai assumir realmente o posto na temporada regular. Se eles vão seguir com essa estratégia louca de ir o ano inteiro com o Dalton. É motivo de especulação por toda a torcida dos Bears. Em que semana que o Fields vai assumir. Se vai ser só esse primeiro jogo, segundo jogo. Muita gente apostando semana 4, 5 ali, que ele já assume. Então, isso é um detalhe que a gente vai ter que esperar para ver mesmo.
Exatamente. Eu, no meu fantasy, eu já draftei o Justin Fields, já pensando no futuro. Já está lá.
Olha aí, ó. Um homem de fé.
Eu sou homem de fé.
Acho que só tive o Fields em um fantasy, foi fantasy super flex, cara. Porque era redraft, era Dynasty, ele me sobrou na primeira rodada. Quarterback conta muito, então não pensei duas vezes, né? Pode mandar o Fields pro clubismo federal, que essa foi de propósito, tá?
Não, foi com certeza, já peguei só pra evitar que alguém pegasse depois. Vai estar lá, vai estar no meu bench lá, e quando tiver no titular, vai pro titular. Bom, a gente tem aí algumas surpresas, né? Tem alguma... Nesses jogos, eu acredito que, além do que vocês falaram sobre Justin Fields, que eu assino embaixo, realmente ele teve alguns jogos, alguns lances muito bons, principalmente o passe para TD pro roster, né, nesse terceiro jogo, contra o Titans, foi um passe fenomenal, assim. Mas ainda tem alguma coisinha a melhorar, sim. Essa pancada que ele pegou no jogo do contra o Bills foi uma... Ele não conseguiu enxergar, ele não... Ele tava fazendo a leitura do campo, ele não veio o cara chegando.
Ele não leu no pré-snap, né? Que isso. Poderia vir a blitz ali do lado. Ele não corrigiu o setup da linha dele. O cara acabou fazendo esse rush ali.
Pouco de força desnecessária para uma pré-temporada? Foi, né? Mas... Também a gente não pode
o cara passou
julgar limpo, né? Tanto, porque ele passou sem dificuldade nenhuma. E também o cara tá buscando a vaga no time dele, né? Então, beleza. Sorte que não aconteceu nada, foi tudo bem. O lance foi feio, mas não aconteceu nada. Mas a gente vem aí nesses três jogos. Eu acredito em duas boas surpresas. Uma nem tanto. Mais outra sim. A primeira surpresa dessa pré-temporada foi o Rodney Adams, o wide receiver, né? Que a gente já veio de semanas antes de começar a pré-temporada. A gente trocou o Anthony Miller finalmente por preço a preço de banana. Se desfez praticamente dele. Teve aí durante essa pré-temporada o corte do Javon Wims, também muito esperado pelo torcedor de Chicago, né? O Wims que não conseguiu render nessas últimas duas temporadas e teve aquele lance emblemático daquele drop dentro da Endzone, que deixou todo mundo furioso.
Esse cara tava nervoso com a situação desse jogador, porque... A gente olha assim, o Mundo está sendo preservado, o Robinson está sendo preservado, e o Wims não estava jogando também. Ou ele estava com um lugar garantido, ou ele estava para ser cortado. Se esse cara ficasse no elenco, depois de tudo isso, sem mostrar assim, grande coisa, aí...
Não, com tantas adições que a gente fez ao longo dessa off-season, né, com o Damian Bird, com o menino lá,
o draftado, o próprio Rodney Adams.
O Dez Nilsson.
Isso.
Então, teve draftado, esse tal do Bird, daí o Rodney Adams.
O Rodney Adams, ele já tava em Chicago, né? Só que ele tava no Practice Pratice.
Ah, esse é, tá, esse é outro que foi reaproveitado também.
Isso, isso. Né? Mas apareceu, foi reaproveitado e apareceu bem. Apareceu muito bem, assim, né? Em alguns lances. Catches bem seguros. Achei que ele conquistou ali, com fruto do suor dele, uma possível, ainda não saiu, a lista dos 53 oficial, né? Mas pode ser que ele consiga ali a última vaguinha de wide receiver. E se conseguir, o cara fez por merecer, né?
É, se for pra pensar que a gente tem um corpo de wide receivers onde só temos dois alvos confiáveis, né? Então... E por isso que uma das dúvidas que se tem, né, lendo as matérias aqui, mas, a respeito do Chicago Bears, é o ataque aéreo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, Robson, Mooney, quem mais?
Pois é. O que eu tava tentando lembrar. Nossa, eu tive um branco agora, inacreditável. Que veio do San Francisco 49ers.
O Goodwin, né?
Marquise Goodwin, né?
Contrataram o Marquise Goodwin também. Ainda também outro cara que tá no Bears faz um tempinho já, que pouco se fala dele, que é o irmão do Calvin Ridley, né?
Esse aí também tá bem, o Riley Ridley.
Isso,
é,
exato.
Esse aí podia, ainda não mostrou que veio, né?
É, tinha que fazer um lobby pra mandar o Calvin Ridley pro Bears, né? Acho que ia ser legal os dois irmãos jogarem juntos, não?
Olha, não, acho que a gente não ia reclamar.
Acho que o Chicago não gosta muito de irmãos jogando juntos, até porque... Já
não mandou o Mequinho embora.
Cortou o Mequinho.
Isso ia ser um problema. E um dos dois ia ser cortado, né? Mas a gente sabe que do potencial que tem, né? O outro ainda não, infelizmente, não mostrou a que veio, né? Fazer o que acontece. Mas as dúvidas que a gente tem são essas, né? Porque o ataque terrestre aparentemente ganhou, né? Bem, entre aspas, uma adição do nosso glorioso Khalil Herbert. Que nessa pré-temporada, só pegando os números aqui certinho, ele correu para 63 jardas em 14 tentativas e teve um TD anotado. Só que ele é visto mais como retornador de chutes, né?
Especialista, né?
Especialista, porque função essa que era do... Que é, né, em teoria, do Tarik Cohen, e era do Cordarrelle Patterson, só que o Cordarrelle Patterson foi para o Atlanta Falcons e com isso a vaga ficou ali em aberto, né? Para o Khalil Herbert. Mas outro problema que o time ainda tem, em teoria, que é com o jogo corrido, mas trouxemos Damien Williams, mas acaba sendo de menos.
Sim, mas até a situação do Cohen, que ainda tá meio indefinida, o Herbert pode ganhar algum espaço. Porque eu não sei se ele receberia tantas chances assim correndo, se tivesse com o time todo saudável. Mas talvez ele consiga algumas chances, porque a gente não sabe se o Cohen vai estar disponível. Porque ele basicamente não treinou ainda, né?
Isso.
Eu não sei o status da lesão dele. Sim, ainda
bom,
vai...
mas pelo menos o Khalil Herbert eu acho que já tá na frente do Ryan Al. Do Artavis Pierce.
A gente espera que sim, porque se ele não conseguir bater o Ryan Al, aí. Poxa, aí que pique foi essa?
Pois é. A carreira na NFL, velho. Se não ganhar do Ryan Al, esquece.
E teve uma outra surpresa aí boa que eu achei nesses três jogos de pré-temporada, que foi o Travis Gibson. O Travis Gibson, ele parece estar evoluindo bem. Jogou assim, de forma bem consistente no pass rush ali da linha defensiva. Achei bem interessante. É um cara que ainda é muito novo, né? Foi draftado ano passado. E pode ser que venha aí futuramente dar trabalho.
Sim,
claro que... ele teve um bom desempenho, assim. Números até tinha saído uma coisa que eu acabei não salvando, mas ali dos PFFs da vida, que ele teve boa nota, ele teve boa pressão, tudo mais, tudo que se espera da posição. Então, assim, é outro jogador que aproveitou bem essa pré-temporada. Tá ali a oportunidade, jogou e desempenhou. É isso que a gente espera.
Perfeito. É bom até, tipo, atuações assim, a gente pode até, não visando, não imediatamente o agora, mas vai que o imediatismo funcione nesse caso também, mas também, se precisar, visando uma renovação lá na frente, né? Porque a gente já temos muitos defensores ali, já meio veteraninhos ali, aquela coisa toda, mas é mais parte ali de linha, né? Especial nosso Min Archer aqui em Hicks.
Uhum.
Mas é uma boa notícia, assim. Tem que comemorar, até porque de defesa, né? Pelo menos de defesa o Bears entende.
Até o nosso escolha na sétima rodada, né? O Tonga. Tonga também fez bons drives lá no...
Exato.
Esse é um jogador que está sendo elogiado. Exato. Sendo bem elogiado também.
Exato.
Só, assim, em questão de defesa, a gente vai falar do elefante no meio da sala, que é os cornerbacks.
Também, né? A gente precisa. Porque tá complicada a situação dos cornerbacks, né? Depois do problema de ter...
Dispensado,
de ter deixado o Kyle Fuller ir embora. A gente tá aí com uma situação ainda para os cornerbacks, ainda um tanto quanto
assustador,
né? É uma incógnita.
Temerária. Terrível.
Pois é. O Shelley e o Vildo não mostraram nada de especial.
Nem o Art Burns também.
O Art Burns também não. O Desmond Trufant nem tá...
Nem tá treinando.
Nem tá treinando. E a gente só tem o Jalen Johnson.
Exato. A gente só tem o Jalen Johnson. Ponto. É isso aí. Tá preocupante a situação.
Tem um Thomas Graham Jr., né? Que é calouro.
É calouro.
Eu não sei o quanto ele vai, né, brigar por esse ano ainda por titularidade.
Ah, mas do jeito que a coisa anda, acho que ele vai acabar jogando, viu? Porque se não tem ninguém, se não tem tu, vai tu mesmo, é.
Não, mas é que o Duke Shelley, o Art Burns e
o Vildor,
eles estão disponíveis, eles estão jogando. O problema é que eles não estão jogando bem. Esse é o problema. Eles foram mal. Esse é o problema. Disponíveis eles estão. Essa que é a questão.
É triste você, tipo, setembro de 2021, temporada começando, a gente falar de Arch do Burns, cara. Não dá, velho. Não dá, não dá. Volta a Mukamara, pelo amor de Deus, mas não dá.
Se é por isso, faz o Mukamara parecer rei, né? Porque eu até tô tentando aqui abrir, assim, as páginas pra ver quando foram draftados cada um deles. O Vildor é uma pique de quinta rodada.
Foi no ano passado.
Ano passado. O Shelley retrasado. Escolha de sexta rodada. Então, são jogadores assim, que tu espera que vão dar um salto. Assim, aí é muito a crítica ao planejamento. Tá, deixou o Fuller embora. E agora tipo, a gente vai competir com essas escolhas de late round. Assim, pra fechar a posição de cornerback 2, no caso. E até nem sei se é dois, porque em alguns momentos... Eu não sei, porque com o Fuller em campo, ele ficava sempre daquele lado, né? Ele cuidava o lado esquerdo da defesa, direito do ataque.
Uhum.
É. Então eu não sei como é que vai ficar essa questão, se a gente vai mudar nesse sentido de ter o Jalen Johnson como um, podendo rotacionar tanto para um lado quanto para o outro, ou se ele vai ficar só no mesmo lado também. Então tem isso também para saber. Mas daí, independente de se tiver essa rotação ou não de lados, a gente vai... Quem é que vai assumir esse cornerback 2 ou 1, no caso? A gente vai ficar... Qual é o planejamento disso? É deixar esses caras de late round? É isso mesmo. Então, você não foi atrás de ninguém. Teoricamente, na verdade, foi atrás do Trufant, né? Mas aí é que nem...
Sim, mas mesmo assim, ele não tá jogando.
Não tá treinando. Draftou, daí já é questão de linha, draftou o Jenkins, deu azar, ou sei lá, era uma condição meio já...
Já sabiam, mas não, eu acho que não...
Dizem
não,
que eles estão dizendo que não é o mesmo problema, é outra coisa, né? Só que essa é a questão todo planejamento, a gente vai olhar nossas escolhas, Justin Fields, não é titular, vai ficar esperando. Tevin Jenkins, deveria ser titular, não vai jogar. Foi operado. Born, até segunda ordem, deve ser a primeira opção entre as reservas. Não tá na linha titular. Porque, teoricamente, a linha titular é que a gente viu sábado. Khalil Herbert. Também não é um titular, é um jogador de... pra special teams. Dez Nilsson também, special teams.
Também.
Daí, Tonga, a nossa linha defensiva é talvez uma das nossas principais posições no time inteiro. Então,
o front seven, a gente não tem o que o que reclamar do nosso front seven. Talvez só a contratação do Robert Quinn, que até hoje a gente pode reclamar bastante,
exato,
né?
Exato.
Mas assim,
é
fora isso...
É inexplicável, cara, é inexplicável.
Então assim, mas o que eu digo assim, a gente não tem um titular da nossa classe de draft. Como é que pode isso? Tu, sabe, a gente perdeu jogadores importantes e a gente não draftou um titular.
É,
isso é preocupante. Claro, a gente sabe que o Justin Fields, ele não é o titular por detalhe, né? Por esse planejamento todo, ele vai ser o titular. Mas e as outras posições? O time tem que repor, os jogadores saem, ou por cap, ou por idade, e eu olho assim essa nossa classe e não nenhum é titular? Como é que tu faz, então?
Talvez o Graham seja, por mais também com aquele que a gente tá comentando aqui agora, que é por falta de opção.
É, mas é por falta de opção.
É, por falta de opção. Mas tem um detalhe sobre o Graham, né? Porque no draft, no dia do draft, ele foi cotado até como steal, né? Porque o Graham era talento pra terceira rodada e caiu muito. É, foi escolhido apenas na sexta rodada pelo Bears. Então... talvez talento esse cara tenha, a gente não saiba, ou ainda não se acostumar ao nível NFL, mas esse menino vai acabar jogando uma hora, mais por falta de opções confiáveis mesmo, porque as que a gente, em teoria, era para depositar confiança, não confiam, ou não estão disponíveis, e jogar só com cornerback não dá. Então vamos colocar o Graham para jogar, talvez ele possa surpreender, talvez não.
A
gente não esperava, deu certo, pô. O que, que o Graham não pode
dar? A gente tem que lembrar que todos os nossos grandes astros, assim, que foram draftados nesse passado recente, todos foram draftados em late rounds, né? Eric Jackson, o Paul Fuller, o Ed Goldman.
A gente precisa que esses jogadores deem esse salto. Porque, que nem eu fiz esse exercício, porque teoricamente a gente não tem nenhum titular da classe de draft. E a gente tem posições importantes que a gente precisa preencher. E aí fica nesse dilema. A gente precisa que alguém dê um salto. A gente precisa que... Não é nem nessas posições. Digamos, um Cole Kmet da vida. É um cara que tem que dar um salto também.
E esse ano é o ano justamente pra isso. Pra galera dar um salto.
É,
porque
o próprio Daniel Mooney, ele não é... A gente viu assim, porque a gente tá mal acostumado que a gente não tem outro além do Robinson. Aí ele veio e jogou bem, não foi nenhum, assim, espetáculo,
um absurdo,
destruiu, sabe? E já ganhou o status, sim, sentou, não vai na pré-temporada jogar como se fosse um All-Pro.
Sim, o principal feito do Daniel Mooney foi descobrir, né, no teste do DNA do ratinho, que ele é pai do Jalen Ramsey.
Isso. Então, eu confio que ele vai dar o salto. Eu gosto muito do Mooney, mas tem que acontecer essa evolução.
Sim,
tem que acontecer
essa temporada.
A gente tem muita incógnita nesse elenco e muito buraco. Então as coisas tem muita coisa que tem que dar certo.
Essa temporada é a temporada pra isso. Ó. Torcedor de Chicago. Eu sei que a gente quer, assim, a gente quer voltar a sorrir. Eu sei que a gente quer ver o nosso time lá no Super Bowl e tudo mais. Esse ano, o Chicago pode chegar no Super Bowl? Até pode, né? Todo mundo, antes de começar a temporada, todo mundo tem chance, né? Menos o Lions.
O Lions não tem.
Mas... esse ano, principalmente, é o ano da reconstrução. É o ano que a gente está vendo aí o nosso QB, nosso franchise QB para os próximos 15 anos. É o ano que a gente tá aguardando esse salto de evolução aí de jogadores que foram draftados ano passado e até mesmo esse ano. Então, esse ano vai ser fundamental para essa base de evolução do time. Que se a gente conseguir cumprir tudo isso em 2022, Chicago vai ser uma potência. Entendeu? Basta que esse ano as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer. Se a gente for para a pós-temporada, bacana. Se a gente não for, não tem problema.
Mas
contanto que a gente veja evolução das peças que a gente espera que tenha evolução.
O que faz draftar um QB, né? Imagina se a gente não tem o Justin Fields, o que, que a gente estaria falando aqui? A gente estaria tentando se enganar aqui.
A gente estaria chorando.
Não, a gente estaria se enganando aqui.
A gente já tá fazendo comparativo pra ver se a gente ia ganhar mais jogo com o Jaguars.
Sim.
E a gente pode até estar, né, nessa aí de ganhar pouco nessa temporada, mas não importa porque a gente tem o Justin Fields. A gente só quer que as peças, que a gente consiga já visualizar um elenco futuro e já imaginar o que, que vai poder ser feito.
Porque a gente não pode esperar que esse time vai ficar, que a galera vai ficar esperando mais 5 anos, esperando a galera evoluir assim de forma bem lenta. O Hicks já está em idade. O Hicks já é velho. O Khalil Mack já tá começando a ficar velho. O Trevaton tá velho. Tem muita gente ali que já tá.
A nossa defesa tá em declínio. Não dá pra omitir isso. É uma defesa em declínio, assim. De
exceção do robô.
Do ápice que atingiu em 2018 pra cá, a gente tá perdendo peças, os jogadores estão ficando mais velhos. Então tem esse detalhe.
Exatamente.
Tem a linha, né? A linha ofensiva. Que é a mesma coisa porque draftou os dois. É, draftou assim, o Borrow e o Jenkins. Tava todo mundo sonhando, bom, uma linha com Jenkins na esquerda, Borrow na direita, ou tanto faz inverter. E os dois não vão jogar, teoricamente. Então, não mudou nada.
Mas peraí, mas Brando, segura a OL aí pra gente falar da OL daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho mais frente a gente vai falar sobre isso aí também. Deixa eu só finalizando aqui a questão da pré-temporada. Então a gente teve o primeiro jogo no sábado, dia 14, contra o Miami Dolphins. Uma vitória de 20 a 13. A gente teve aí o maior recebedor do time foi o Rodney Adams, né, com 57 jardas. O líder de passes, de jardas passadas, foi o Fields. E uma coisa engraçada é que nos três jogos a gente teve três líderes de passes diferentes. O primeiro com o Fields, já no sábado contra o Buffalo Bills, o líder de jardas aéreas foi o Dalton, muito por conta de teve um passe para mais de 80 jardas, então isso já conta bastante. O líder de recepção também foi o Adams, e o líder de jardas terrestres nesse jogo foi o Fields, não foi nem um running back, foi o Fields, com 46 jardas. Não vamos falar sobre o Trubisky nesse jogo, me recuso a falar sobre o Trubisky contra o Buffalo Bills aí. No terceiro jogo agora, dia 28, no último sábado, vitória sobre o Tennessee, Foles sendo o líder de jardas aéreas. O roster recebendo para 104 jardas e 3 touchdowns. Olha o roster aí. Acho que com esse jogo ele cravou pode ter cravado uma vaguinha aí no 53, hein, o roster.
Com tanto Tyrande, se espera do Kimek, que anda meio sumido. O Jimmy Graham, que vai ter touchdown essa temporada, fato. Aproveita quem tá bem e dá chance, véio. Certinho.
O Jimmy Graham, ele, acredito que ele vai ser poupado, até por conta da idade dele, ele deve ser poupado e colocado para jogar ali quando tiver já ali entrando na red zone, né? Porque o cara, querendo ou não, com a idade que ele tá, o cara é uma ameaça. Ele, para receber um passo para touchdown ali, é rapidinho. Então ele. Só que eu acho que no campo anterior, ele não deve entrar tanto, e aí que vai começar a aparecer o Cole Kmet, aí que vai aparecer, que pode aparecer o roster, se ele figurar, né, no 53. Tem o Jesse James.
Depende da formação que tu vai usar, tu pode usar os packs mais de um terreno e tudo mais.
Tem o Jesse James, que chegou aí também esse ano, Jesse James, apesar de eu não confiar muito no Jesse James, mas
aparentemente ele teve uma boa sintonia nos treinamentos, pelos relatos, e no jogo também com o Justin Fields, né? Então acho que isso acaba contando bastante, tu ter uma boa sintonia com o QB que vai ser o futuro, né? Porque a gente estava até comentando as situações dos tight ends antes de começar a gravar, porque olhando o roster final do ano passado eram 4 tight ends, né? Era o Graham, Demetrius Harris, o Holtz e o Kmet. E o Horsted era practice squad. Agora, no momento, a gente tem Graham, Holtz, Horsted, Kmet e o Jesse James que veio. Então, se eles finalizarem com 4 também, vai sobrar para um deles. O Jesse James veio contratado, Graham é o Graham e o Kmet é o Kmet draftado. A isso, briga vai ser entre Holtz e Horsted. E quem aparentemente, se for baseado só nesse último jogo, a gente sabe quem ganha essa vaga.
Sim. A não ser que o Neg surpreenda aí e feche com 5 no. Com os 5 no time, né? No,
pois no é, 53. Mas ele vai tirar da onde isso?
Pois é, eu não sei.
Porque a gente tem Damian Williams, a gente draftou os dois, o Nilson e o running back, o Herbert, que são pra special pra team.
Special
vai,
teams,
vai ter
pois
que
é.
Tirar de algum lugar isso aí.
Vai ter que.
A menos que o Holt seja o melhor bloqueador que o Horsted. E eles estejam satisfeitos com os outros 3. E aí, mas é.
E aí o Horsted volta pro practice squad.
É, mas aí eu não sei se ele permanece lá. O time é capaz de pegar ele.
É verdade. Tudo isso tem que ser bem pensado. Expectativas pro roster final aí. Quem vocês acham que. Assim, tirando os absolutos. A gente até começou já na posição de TE falando sobre isso. Mas quem vocês acham aí do time que pode ter uma chance aí de galgar um espaço aí nos 53 finais?
Ninguém quer se arriscar. eu tô encarando aqui a lista. Assim, tirando os principais, eu acho que assim, o Ogletree, que é um que veio, eu acho que ele, pelo que ele mostrou, pelo que ele tem sido elogiado, ele tá garantido, né? Não deve ser nenhuma surpresa. Eu acho, eu apostaria no Horsted em vez do Holtz. Eu acho que esse ano eles trocam, acho que o Holtz que vai para o practice squad. Eu imagino assim, pros wide receivers, Robinson, Mooney são os garantidos. Goodwin também veio. Aí
o Bird.
Assim, uns dois vão cair fora aqui, né? Eu não sei se não vai sobrar, talvez, para um Dez Nilson da vida. Entende? Eu não sei como eles vão estar avaliando.
Será que o vão cortar também o Riley Ridley? Porque ele
não mostrou nada, cara.
Ele não mostrou nada.
Pois é. Eu até agora me. Assim, veio na cabeça, ele tá há quanto tempo em relação ao Wims? Porque deram bastante chance pro Wims, né?
Pois é. O Ridley, se não me engano, foi draftado em 2019, não foi?
Só isso aí. Então não tá tanto tempo assim. Deixa eu ver. É, 2019. É, eu acho difícil em tão pouco tempo talvez se cortarem, porque. Deixa eu ver o Wims. Porque o Wims parece que tá uma eternidade nos infernizando. Deixa eu ver uma coisa. Porque assim, tight ends, a gente meio que já tava entrando nesse assunto. QBs, a gente sabe que vão ficar os 3 a menos que eles consigam trocar ou se livrar do Foles. É, não tem mistério. Ah, o Wims foi escolha de 2018.
Então... Quanto à situação do quarterback, é fácil. Já que estão falando que o Watson vai ficar inativo toda a temporada, manda o Foles lá para Texans, cara.
Tá resolvido, né?
Não, você já tem o... Já pegando o Taylor, já.
Tem o...
Cara, assim, QB, a gente vai ficar com os 3.
É,
assim, o único time que eu vi, assim, tirando alguma situação que algum QB titular venha se machucar durante a temporada, no, nas primeiras semanas, e eles vejam o Foles como um backup ali de última hora e façam uma troca. O único time que eu via a real possibilidade de trocar pelo Foles era o Jets. Pelo fato dos 3 QBs do que estavam lá no roster do Jets, nenhum tinha lançado um passe em temporada regular. Então, tipo, talvez o Foles ali, para passar uma experiência pra galera ali do Jets, seria uma boa trocar. Mas não aconteceu. Então, pra
ninguém tá
mim.
Caindo nessa.
Ninguém tá caindo nessa. Então, Vai, a gente vai continuar mesmo com os três. Vai ser Fields, Dalton e Foles. A priori.
É uma situação interessante também, olhando assim, porque eu tava encarando a lista, mas cadê o Tariq Cohen? Ele tá listado como lesão Cohen, ainda, né?
Sim, ainda tá listado.
Pois é, só que tem todo. Eu não lembro como é que é a regra, mas como eles vão fechar o elenco, ele não teria que ser ativado pra poder voltar na temporada. Tem uma função assim, né? Então, dependendo de como é a lesão dele, ele pode nem pintar na lista dos 53. Se eles não esperam que ele vai se recuperar logo, tem todo esse detalhe. Porque, digamos, ele vai se recuperar, vai estar pronto ali para a terceira temporada. Aí sim, eu imagino que ele deve encaixar nos 53. Mas se ele vai perder mais meia temporada, eles capaz de considerarem deixar ele fora dos 53 e manter ele na
injury
reserve dos lesionados. Isso liberaria a vaga para alguém. Porque deveria sobrar para um Ryan Nall da vida, né?
O Cohen machucado é melhor que o Nall, pô.
Achei que tu ia assumir o papel do Neg. Ah, não, deixa o Cohen ali porque eu quero poder usar o Ryan Nall. Não, eu quero que o Cohen volte pra ele ter que tirar o Nall. Porque se o Cohen não estiver ocupando uma posição, ele é capaz de manter ainda o Ryan Nall. Porque no momento a gente tem Montgomery e Damian Williams, né? Esses dois devem estar certos.
O Ryan Nall talvez seja que nem o Vampeta na Copa de 2002. Pô. O cara pode ser bom do pagode ali.
É a única explicação.
Tocar um pandeiro legal, contar umas piadas bacanas.
Levar o princípio pra concentração. Deve ser
isso,
cara,
é. Né? Aí,
isso é incrível. Como tem no nosso futebol também. E tem aí também, na NFL, é o medalhão do treinador, cara. Vai dizer, todo treinador tem. Com o Neg e o Ryan Nall, cara.
É o Coringa do Neg. Só pode
ser. Exato. E só ele sabe explicar na mente dele o porquê esse jogador é valioso. Porque na prática a gente não consegue ver. Olhando assim, deveria ser Montgomery, deveria ser Damian Williams, Tariq Cohen. E daí mais um, provavelmente o Herbert, porque ele tem validade como retornador. E isso, deixa então no practice squad o Nall, mas não deixa esse cara no elenco ativo, pelo amor de Deus. Vai, chega a ser triste, porque tu olha, voltando 2020, terminou o nosso corpo de running backs, Montgomery, Artavis Pierce e Ryan Nall, porque o Cohen tava lesionado. Olha que triste isso.
O Nal deve fazer uma salada de batata, que é uma delícia. Leva pro final de semana, assim, não?
É, pro churrasco, pô, é.
É o cara do
churrasco. Não tem explicação, cara.
Então vamos. E agora? E tem a. Agora a decisão final, né? Com toda essa questão aí. Justin Fields versus Andy Dalton. Até quando? Eu quero bold predictions aqui. Quando Justin Fields vai entrar em campo? Titular.
Vai estrear contra o Lions. É o jogo mais fácil. Em teoria,
Lions semana é semana 4, né? 4.
3 de outubro, Soldier Field, pode anotar. Vai ser a estreia do Fields. Porque não tem cabimento.
Que...
A não ser que o Dalton faça milagre contra a Rams, Bengals, talvez por ser lei do Waze, e o Browns. Mas se ele for mal, pode ter certeza que o nosso glorioso Justin Fields vai entrar contra o Lions.
Será que o Fields entra se o Dalton chega 2-1? Acho que não, né?
Se ele chega 2-1, mas se for 1-2 com o Dalton jogando muito mal e tipo a defesa carregando...
Ah, não, aí é certo.
Aí não tem como.
A pressão vai ser muito grande.
É, porque não é insustentável. Assim, a estreia é contra o Rams. Já vai ser uma estreia encardida, pesada, e o Rams tá com um ataque... renovado, porque agora eles têm um quarterback competente, né? Um quarterback que sabe o que tá fazendo, né? Que não é um QB de sistema, como a gente já tem essa... É. Já tem essa ideia com o Jared Goff. Então,
e com o problema na nossa secundária,
lascou.
Stafford vai picotar a nossa defesa.
Tão perdido, velho. Tão perdido. Coop e o Woods é 100 jardas pros dois. Se o Stafford tiver num dia legal. Se tiver num dia ruim, é 3 TDs pra cada um. Porque a gente, nossa secundária, acho que o Ed Jackson, que é um dos nossos mitos, e o Jalen Jackson ali, cara, o restante não passa confiança alguma. Ou seja, a não ser que o nosso glorioso Desir saiba o que esteja fazendo ali com a secundária, porque a tendência é de cacetado. Aí vai pegar o Bengals em casa, em teoria o nosso home opener, né? Em teoria é um jogo acessível, vai, não vou dizer fácil, porque tirando o Lions, né, a gente não pode, quase nosso freguês, tá, galera? A gente tá menosprezando, porque na história, se for pegar o Lions, nosso freguêsaço histórico. O Bengals é acessível, é um time que ainda tá em reconstrução, Joey Bosa e companhia, mas ele tem uma defesa até reforçada, tem o mito do Fantasy, inclusive fica aqui, ó, contando o Jardim, meu amigo Thiago Ribeiro, que gravamos Rebatida junto, é o podcast da casa pra Fantasy NFL, fazendo aqui o lobby aqui, 0800 pro meu amigo Thiagão Cordeiro. Já avisando, ó, J.S. Bates é o mito do Fantasy. Ou seja, um cara que você sabe que vai fazer alguma coisa. Um cara que vai deixar sua marca ali. Além mais que o time reforçou a linha defensiva. Trouxe o Trey Hendrickson, né, que tava no Saints. Uhum. Então, um time que tem uma linha defensiva reforçada. Um corpo de linebackers decente, até uma secundária que, se bobear, é melhor que a do Bears em conjunto. Então, que, sei lá, a gente vai ter a mística da lei do ex, né? Mas a gente não vai saber como o Dalton vai estar, cara. E o Browns fora de casa, o Browns que é um time que tá acertando cada vez mais o conjunto. Então fica complicado, a gente... A não ser que o Dalton se sobressaia com 3-0. É, agora falando sério, se o Dalton se sobressair e jogar bem com 3-0, o Fields, ele... vão jogar a estreia do Fields bem lá na frente.
Só depois do bairro. Se o Dalton consegue fazer um milagre de um 3-0...
Não, mas
o Fields
sai
depois do Bayern.
2-1, ele. Acho que o Fields não entra. Porque, poxa, 2-1.
2-1 não faz sentido. Não faz sentido. Aí você queima o cara. Pro Dalton sair tem que ser tipo 0-3, com o Bear jogando muito mal. O Dalton, sei lá, tendo tarde de Nate Peterman, alguma coisa do tipo, cara.
Ou 1-2 medíocre, que é bem a cara dos Bears.
Pode ser também, né?
Com a vitória... Apanha pros Rams, tem uma vitória feia contra os Bengals, com o ataque não produzindo muito, mas a defesa meio que segurando, e aí perde o terceiro jogo. Mal também. Aí é receita.
Pois aí talvez coloque o Fields contra o Lions, só que depois ele vai ter uma sequência pedreira, né? Que é Raiders fora, Raiders nosso amigão Gruden, valeu pelo Khalil Mack, já deixando a agressão aqui adiantado. Aí
inclusive queria trocar de volta o Khalil Mack, temos que falar aqui.
É verdade.
Né? Ele é um brincante, esse cara, né? Mas a gente tem nossa eterna versão de ter mandado o Khalil Mack pra gente, tá? Muito obrigado também por ter feito as nossas picks, né? Escolhas bem, digamos, questionáveis. Muito obrigado. É, vamos lá. E, sei lá, Packers, Buccaneers, que já seria dois jogos complicadíssimos.
Buccaneers tem que colocar o Foles pra jogar.
É verdade. Põe o Foles pra jogar que o Brady não ganha. É, faz sentido, exatamente. Inclusive, ó, o Green Bay, se quiser mandar umas piques altas pra nós aí pelo Foles, tá? Zoeiro. Mas quem não vai fazer troca nunca, né? Mas seguindo aqui aí, 49ers, que é talvez com o Trey Lance, essa altura do... Bem provável com o Trey Lance já titular, que já estão falando já de final de outubro já, né? Jogos contra 49ers. Aí Steelers fora, que é outra pedreiraça, ainda mais horário nobre. Jesus amado, Ravens em casa, aí pega o Lions em Thanksgiving Game, Cardinals em casa, velho, é um jogo com o Lions, o Fields entra, vai estrear, certeza, porque a não ser que o Bear jogue muito mal, tipo, chegue contra o Ravens já, sei lá, meu, o Ravens vai ser o jogo número, só fazer as contas aqui direitinho pra não tomar, 1, 3, 5, 7, 9, 10, se chegar, sei lá, com 3-6, coisa do tipo assim, 2-7, aí põe o Fields pra jogar. Porque se o time tiver competitivo, não faz sentido você tirar o Dalton. A não ser que seja um Brian Flores da vida, que eles vão colocar o Tua no momento em que o Dalton estava em rebuild. Que aí aí é mais questionável. O Bears, ele tem um time que tá em posição de alçar playoff ali, pegar vagas finais no melhor cenário, né? O time que tá em reconstrução total, como foi o caso do Dolphins ano passado. Então, o Fields só estreia só nesses cenários. Com o Dalton jogando mal, tenebroso, péssimo.
É. Se for tipo aquele 1-2 com as duas derrotas por uma posse de bola só, eu acho que não entra, não.
Se for com o Bears lutando é difícil, mas se o Bears ficar de medíocre pra pior, medíocre pra ruim, pra péssimo, pra tenebroso, ganhar tipo do Bengals com um field goal do Cairo Santos de 21 jardas no estouro do cronômetro. tipo, nesse naipe, assim, aí tem justificativa pra tirar, pra pôr o Fields no lugar do Dalton. Essa é a visão que acredito que todos nós tenhamos aqui.
Porém, o Negna não se ajudou nesse processo todo, nesse plano. Porque nem eu falei no início. Assim, tu botou os jogos na temporada, tu sabe que a torcida quer Justin Fields. É só isso que a gente quer ver. Mas nos vende a ideia de segurar o Fields no ano. E ele não fez isso. Ele jogou um Dalton na pré-temporada sem as peças de ataque, com uma linha mista, e o que deu? Train out. E aí tu só fomentou a discussão. Põe o Fields pra jogar. Aí tu põe o Fields ali, também tem dificuldade, train out, mas o Fields tu via saindo do pocket, salvando o teu play calling, fazendo as jogadas de vez em quando. Aí só aumentou a discussão.
Exatamente.
Só botou fogo na discussão. Em vez de tu botar. Então nem põe o Dalton pra jogar na pré-temporada. Esconde o Dalton. Mantenha-se firme. É o meu plano e deu. Mas não, tu jogou o cara lá e tu jogou ele na fogueira sem as armas. Tu jogou o Fields também sem as armas. E aí a gente tá nessa discussão. Chicago toda tá nessa discussão.
Exato. E só pra constar, só lembrando quando tivemos. Quando foi o Trubisky. O Trubisky estreou na semana 5 no Monday Night Football e o técnico era o John Fox, que era conhecido
contra
por ser conservador.
A defesa contra a defesa dos Vikings. Que era uma das melhores na época.
Exato. Como o Neg é meio maluco das ideias, então talvez ele coloque o Fields mais cedo, mais tarde, ou num jogo tipo pegado, sei lá, estrear contra o Tom Brady fora de casa. Sabe? É umas coisas assim que do Neg a gente sempre espera qualquer coisa, né? Menos algo que tenha sentido. Então a tendência é que, sei lá, meu palpite é que ele vai estrear contra o Lions, semana 4. Ou na semana 5 contra o Raiders fora de casa, né? Porque se você jogar fora, sem pressão, com o time que em teoria tá no mesmo balaio que o seu, então talvez seja uma outra alternativa. Mas é aquilo, depende muito do camisa 14 de Dalton. Se ele for bem, não faz sentido tirar. Se ele for mal, já vai começar a pressão logo de cara. Pode ter certeza, se o Bear jogar mal no Sunday Night contra o Rams, já vou começar a pedir o Fields em Chicago já na semana.
Ah, não. Fica de olho na transmissão. Fica de olho na transmissão.
No primeiro passo errado. Exatamente.
A câmera vai na cara do Fields na hora, assim. Pá.
E eu tenho certeza que vocês, ouvintes, também conseguiram visualizar essa cena. Clássica da NFL. O cara vai lá e erra, e o cara da mesma posição é focado na hora na TV. Vai acontecer. Vai ser comparado.
Passe.
Exato. No primeiro passe, mesmo que seja drop, já vão mostrar o Justin Fields ali segurando, segurando o colarinho do equipamento ali, conversando com alguém. Pronto pra jogar, e vão mostrar ele ali. Mas tem por quê? Porque a gente já tem essa dúvida do torcedor querer, ele não ajudou, e a gente está discutindo aqui antes de começar a temporada sobre isso, e tudo está com os elementos para isso. Se ele não tiver um ataque produtivo que ele não conseguiu nos últimos 3 anos, contra um adversário duríssimo, o cenário está todo indicando que a gente vai ter essa novela de... A pressão pra ter o Justin Fields. É quase inevitável. E ele não fez nada pra reduzir. E pelo contrário, as situações que ele criou, que o Neg criou, que a administração toda do elenco fez, é isso. Esse é o cenário que a gente tem no momento. Vai ser cobrado, porque provavelmente o ataque deve ser ruim. Nada nos indica que o ataque vai melhorar. Porque é o quarto ano do Matt Neg. Ele até soltou na coletiva, né, dele. Que esse ataque leva uns anos pra engrenar, 2, 3, 4, ele foi aumentando, eu acho que ele percebeu. eu tô no quarto ano já. Pois é, quando é que vai engrenar mesmo esse ataque?
Acredito no projeto, cara, no projeto.
É, né, isso aí tem que, anotar, pô, senhor... Falou 2, 3, 4 anos, tá?
Bota o Luxemburgo que o Luxemburgo tem projeto.
É, Pelo menos ele vende a ideia do projeto. O Neg veio como para ser alguém para desenvolver, não conseguiu desenvolver o Trubisky. Aí pegaram o Foles, também não deu certo. Daí ele pegou agora o Dalton. Agora, teoricamente, ele draftou o QB dele, que é o Fields.
Vamos ver.
Isso que ele podia esclarecer pra gente. É 4 anos a partir de agora com o novo QB dele? Ou já tava valendo desde o início? Como é que funciona isso, entende? Pra gente ter uma expectativa. Esse ataque vai melhorar mesmo ou não vai? Até agora, a gente só espera.
Esperamos sempre. Vamos aqui então para as perguntas do pessoal do Twitter. Temos aqui bastante perguntas que a gente recebeu. Se você quiser mandar pergunta para a gente, conversar com a gente lá, só seguir a gente e falar com a gente lá no @bearscavebr. Fale com a gente lá. Ou então até também no @bearsbrasil. Fale lá no bearsbrasil com o Zé ou lá no bearscavebr, que a gente vai sempre estar fazendo esse diálogo aqui com os ouvintes. Começar aqui com a primeira pergunta aqui do Sorraposo, do @foxbluezy, que ele pergunta aqui: a OL titular é tão ruim quanto a da pré-temporada? O Tevin joga esse ano? O que achou dos cornerbacks sem Fuller? Tudo bem, o Fuller a gente já falou bastante sobre ele no quer dizer, não sobre o Fuller, mas sobre o corpo de cornerbacks, que a gente está com certo receio do corpo de cornerbacks desse ano. A OL, o Bruno tinha começado a falar sobre a OL lá atrás, eu deixei pra gente falar agora sobre a OL, sobre o Tevin Jenkins. E vocês acham que a OL esse ano consegue passar alguma segurança?
Não,
é curto e grosso.
Não. Germain iPad, malandro, esquece. Próximo.
Não, ele conseguiu me irritar, o iPad, acho que no primeiro ou segundo snap desse último jogo. Porque o cara bateu ele com tanta facilidade. E, meu Deus do céu.
O iPad é muito ruim.
A gente complica porque a gente não... A gente até então não sabia qual era a linha. O nosso sonho era ter os dois rookies. Sempre o sonho, né? Eles vão jogar e vão ser bons jogadores. No fim, teoricamente, nenhum deles vai jogar. Tiveram que ir atrás de um Jason Peters, desaposentar ele, pra veteraníssimo.
39 anos, né?
É, 39 anos.
Tomara que ele dê um gás ainda esse ano.
É, tomara, a gente precisa.
Porque a gente sabe que histórico ele tem. História ele tem, o cara.
Ah, com certeza.
O cara foi assim, muito bom, mas ele tá com 39 anos. Mas se ele der um gás aí legal que consiga segurar aí pelo menos até a metade da temporada, tá bom, tá ótimo.
O sonho de upgrade era com os rookies, né?
É, e aí, no pois fim, é.
Agora o miolo é o mesmo, que a gente já conhece.
Mustard Center agora, né? Vai começar com o Mustard Center, que ele terminou a temporada no passado, né? Aí o White Hair e o James Daniels.
O Mustard, ele foi uma evolução, entre aspas, de uma linha péssima. Então, eu não sei se entra muito nesse efeito de era tão ruim que entrou ali um cara abaixo da média e já apareceu um upgrade. Entende? Espero que não. Espero que ele seja pelo menos decente.
Eu espero que o Tevin Jenkins conserte a coluna dele aí pra poder jogar logo.
Isso, é tenso. Porque com o Jenkins lesiona, aí começa a considerar o Boron como left tackle. Parece que não tem assim. Parece que falta o projeto. Falta o planejamento.
Faltou o projeto.
Qual é que é? É pra ser o Jenkins mesmo? Agora vai ser o Boron? Parece que estão trocando o pneu do carro com ele em movimento. Vamos descobrindo no desenrolar, assim mesmo. Não tem. Parece que falta algo mais pensado. Principalmente pra linha, que é um negócio tão importante. Aí fica essa dança de cadeiras, assim, a gente não tem uma linha consolidada ainda.
Vamos aguardar aí. E ver o que eles vão aprontar durante a temporada. Aqui o Ítalo, o @Ítalo_Musacchio, não sei qual é a pronúncia correta. Ele perguntou aqui: a defesa voltará a ser dominante com o Sean Desai, como era em 2018, com o Fangio?
Será
capaz de esquemas agressivos e inovadores? Pode essa defesa carregar o time mais um playoff?
Talvez pelo nível competitivo que a gente pode ter na NFC, né? Ou por outros times, se algum deles acabar indo mal. Mas é aquilo, 2018 pra cá já são o quê? 4 temporadas, então os jogadores vão envelhecendo, vai ficar uma defesa velha, já não tem mais, as peças já não são mais as mesmas.
Exatamente.
Lembrando que dos mais novos ali, o mais novo deve ser quem? O Roquan Smith, o único que você vê que ainda tem uma longevidade ali, porque Khalil Mack é o nome que dispensa apresentações, só que ele tem que ficar inteiro, já começa por aí. Akin Hicks joga um tempo, só que sempre se lesiona no meio da temporada e acaba se complicando. Dá pra contar o Ed Goldman, que é um cara que não é do sistema, né? Não aparece assim, não tem números estratosféricos, mas é um cara importantíssimo, que acabou não jogando a temporada passada por questão da Covid mesmo, ficou com receio da pandemia e tudo mais, optou por não jogar. Respeito total, beleza, seguimos. E aí você tem outras peças, o inexplicavelmente o Robert Quinn, e você deixa o Kwiatkowski... É verdade, você deixa o Kwiatkowski embora pro Raiders. Quem mais? Leonard Floyd, que infelizmente no Bears não conseguiu render aquilo que se esperava de uma escolha de primeira rodada, e no Rams o cara estourou. Então, o problema realmente era a defesa, era o jogador, era o time.
O do Leonard Floyd, a questão é que também que ele foi muito beneficiado por jogar do lado do Aaron Donald, né?
Ah, sim.
Porque o Aaron Donald, ele carrega 2-3. Então sempre sobra pro Floyd. Então ele é pra ele. Pra ele
mas
passar.
Teoricamente sobraria também jogando com o Mac, né? Se o Mac tomou double team, muitas vezes o Floyd ficou no mano a mano.
Mas o Mac é de ponta. O Donald
joga
de centro.
Oposto. Ele joga realmente literalmente do lado.
Pois é.
Nesse sentido sim, mas teoricamente a gente conversava sobre isso também, que na teoria ele deveria melhorar por ter o Mac do outro lado chamando mais atenção, e
sim,
não
sim.
conseguia produzir igual.
Aí tem outros nomes também, tem o Travis Gibson, como a gente falou no começo do episódio, que entrou... o front seven ele não me assusta, o front seven pra mim tá ok.
Não deve.
O problema todo tá na secundária.
Até sim. O Eddie Jackson. A gente sabe do que ele é capaz, mas em termos de produção, nas últimas
deu
temporadas também não. O Mac também deu uma caída. Assim,
porque então, tipo.
A gente sabe que eles são bons, mas justamente por eles serem bons, tem que ter a cobrança, tem que.
Exato.
A gente
só tem que
vir.
Né? O Bears, hoje, se vocês forem reparar, principalmente como foi na última temporada. Só dava certo se todos do front seven estavam em campo, saudáveis e jogando bem. Porque os ataques adversários, eles não podiam fazer marcação mano a mano, porque alguém ia sobrar. Se um cara machuca, é só dobrar no Khalil Mack, o restante vai conseguir fazer nada, você mata a defesa. Ou seja, o Bears ele precisa estar com todos 100% saudáveis e atuando em bom nível. Mantendo toda a espinha dorsal montada ali, correta, a defesa, pelo menos no front seven, vai fazer alguma coisa. A gente sabe do que essa defesa é capaz.
Sim.
A gente fica o pé atrás da secundária, porque você tira o Ed Jackson, que depois que ele estourou em 2018, os times acabam estudando, né? Então você acaba evitando lançar muito pro Ed Jackson, você acaba sempre evitando mandar a bola onde tá o Ed Jackson. Apesar dele fazer seus touchdowns, né? Sempre tá ali na sobra. Só que é um cara que evita jogar nele. Então vai acabar sobrando pros... até me fugiu o nome. Dos Gibson da vida. Os Vildor.
Archie Burns, Vildor, Shelley.
Exato. Então acaba sobrando pra esses caras. Né? Que quando a dupla era Ed Jackson e Adrian Amos, meu amigo, não passava nada. Porque eram dois safeties excelentes. Um acabou indo embora. Só ficou Ed Jackson. Não foi. Não conseguiu repor no mesmo nível. Então fica complicado assim, claro. A gente sempre tem aquela máxima que defesa no Bears funciona. E de fato funciona. Então...
Sim, a nossa defesa não é um lixo.
Exato.
Assim, respondendo ao Ítalo, eu acho que a gente não vai ser dominante como em 2018. É complicado. 2018 foi uma parada que tudo funcionou muito bem. Então, não, a gente não teve lesões. Não acho. E isso, não.
2018.
Mas eu acho que...
Maturou de uma forma aquela defesa.
Isso, isso. Mas eu acho que ainda assim vai ser uma defesa boa, competente. Uma defesa que não vai ser. Não vai ser problema pro time. Mas não vai carregar o time como foi em 2018, não. Acredito que não.
Carrega não. Mas eles estão tendo uma certa ênfase no. Na, meu Deus, no, nos turnovers, né? Isso é algo que eles estão tentando focar. Pelo menos nos treinamentos, né? Então,
exatamente.
É um treinador que vem da árvore, entre aspas, do Fangio. Que é de tu disfarçar ali a tua defesa, a forma como tu vai te mostrar pro QB adversário e tudo mais. Então, nisso pode beneficiar alguns jogadores. Então, uhum. Talvez seja aí um trunfo. Não vai ser tão dominante, mas... Talvez não seja tão esse bend don't break que a gente teve com o... Me fugiu o nome do Pagano. Que a gente não roubava a bola, a gente tentava... A gente era espremido até a end zone e a gente tentava segurar no field goal. Só que com um ataque que não pontua muito, até ceder field goal já te complica, né?
Uhum. Então aqui...
Até pra não deixar passar, o que vocês acharam do Roquan Smith fora do top 100?
Eu acho um insulto isso, cara.
Os caras estão fumando alguma coisa que daria certo aqui na quebrada, viu? Segue.
O Roquan Smith fora dessa lista aí é um insulto. Mas tudo bem. Vamos aqui. Próxima pergunta é do Rafa Talevi. @ Rafa Talevi. Qual a expectativa para o corpo de recebedores e quais as informações que temos a respeito do Tarik Cohen? Bom, Tarik Cohen, como a gente estava falando agora há pouco, né? Ainda está na lista de machucados. A gente tem que aguardar aí. A gente está gravando aqui na segunda-feira esse episódio, que vai ao ar provavelmente na quinta. Você já deve estar tá ouvindo esse episódio. Vamos aguardar aí a lista final, né? Para saber como é que vai ficar. Se ele vai continuar na Injury Reserve ou se ele vai fazer os 53 e possivelmente já bem recuperado, o Cohen, né? Corpo de recebedores, a gente estava falando mais cedo aqui, né? Também é aquela coisa, Robinson, Mooney, Goodwin, o Bird e o Nilsson, né? talvez o Rodney Adams, né? Acho que...
Isso não vai fugir muito. Só os wide receivers, né? Se a gente for parar
pra
nos tight ends, ainda tem Graham.
Acho que não vai.
Mas não vai fugir muito
disso. Não vai fugir muito disso. E eu acho assim que, tirando uma peça ou outra, é um corpo de recebedores assim, ok. Né? Não é nada assim super e tal, mas também não é um lixo. A gente tem, dependendo de como for usado, de como o Dalton usar e como o Fields usar depois. Acredito que dá pra fazer uma graça. Dá pra fazer uma gracinha aí. E temos aqui também duas perguntas do Felipe Barbosa. O Felipe Barbosa, @ Felipe _ Tesouro. Ele manda aqui duas perguntas. O contrato de novato do Justin Fields vai dar fôlego para o Bears se reformular, visto que tem contratos pesados para os próximos anos?
Ajuda. Lembrando que o Khalil Mack vai receber mais de 30 milhões só ele na próxima temporada, vai ser um cap hit pesadíssimo. E já tem que pensar também em como segurar o Roquan Smith, que vai acabar sendo o principal pilar dessa defesa. Fora Sim. eles, ainda tem o Allen Robinson, caso
ainda tem o Allen Robinson.
Queira manter o Allen Robinson, porque tem outro detalhe também. O Bears não tem escolha de primeira rodada do draft de 22. A nossa escolha foi pro New York Giants pra gente poder ter o Justin Fields no elenco do Chicago Bears. Então, o time que vai acabar tendo que investir mais pesado, né, em questão de free agency ou de renovação de contrato. Porém, de tanto fazer reestruturação do contrato do Khalil Mack, ficou pesadíssimo segurar o Khalil Mack. Eu não me surpreenderia só se o Bears trocasse o Khalil Mack já na próxima temporada, se o Bears ficar nesse nível ali 9-8 ali, 8-9 e tal, ver que não vai pra frente, então não faz sentido segurar o Khalil Mack, então talvez seja até um, por um lado triste, né, porque A gente até faz a brincadeira do agradecimento e tudo mais e tal, e pelo jogador Caio Mack é. Porém, é um cara que vai acabar pesando demais no salary cap, né? Tudo mais. A gente não sabe também qual que vai ser a direção. Outro detalhe, a gente não sabe se a cúpula fica pra 22 dependendo da situação, né? Então a gente precisa ficar atrás aí.
Tem muitos detalhes.
Isso.
Exato.
O caso do
cap
Mac
vai aumentar, né? Por conta do Covid e tudo, ele ficou meio estagnado, vai aumentar. A gente tem a situação do Dalton e do Foles, a gente não sabe se vão conseguir se livrar do Foles. Mas o Dalton, ele tem um contrato, é um contrato amigável, né? De certa forma, em relação ao cap, porque acho que a gente pode se livrar dele ano que vem, né? É um contrato de um ano.
É um ano. E o do Foles também. O do Foles também, ano que vem ele pode ser cortado com cap,
né? Sim, não, mas acho que ele tem hit no cap, né?
Mas vai ser pouco. Vai ser pouco.
Mas ainda é uma coisa, com um time que tem renovações. Eu tô pensando assim, que o Dalton, acho que o impacto é quase zero.
É zero. Por conta dele é só de um ano, então não vai pesar no que vem.
Tá.
Hoje se a gente parar pra pensar que hoje a gente gasta 16 milhões com Dalton e Fields. Dalton e Foles, ano que vem a gente pode não gastar esses 16 milhões e ter o Fields com um contrato de calor assim, relativamente baixo.
Tem o Graham então, também, que a gente não sabe se ele...
Isso, o Graham, eu acho que o Graham também já vai estar fora ano que vem, mais por conta da idade, aí torcendo aí pro Kirk Matt aparecer bem esse ano.
São outros então, 10 milhões que libera.
Pois é, então tipo... como vai estar com o Fields em contrato de calouro, pagar 33 milhões ano que vem pro Mac pode não ser tão pesado assim. Porque seria a mesma coisa que pagar 33 milhões para um QB consolidado já. Entendeu? Qualquer QB hoje aí, consolidado, franchise, tá ganhando em torno de 30 milhões. Alguns 40 até. O Mahomes 50. Então a gente. Né? Então pode ser que não. Até porque esses 30 milhões do contrato do Mac vai ser só em 2022. Para 2023, se ele renovar, ele pode ser feito um novo contrato que vai ficar bem mais suave do que esses 33 milhões. Só vai cair esse. Só vai estar esse valor porque. O Mac, ao longo desses anos, desde 2019, ele tem reestruturado o salário dele, jogando para depois o que ele tem a ganhar, para ajudar a liberar a cap para o time. Então, acho que o Mac não vai ser tanto problema, não. Acho que dá para segurar ele. Ainda mais como vocês falaram, vai ter aumento no valor geral do cap. Então, pode ser que dá. O contrato do Fields assim, foi essencial. Se a gente não tivesse o Fields, dificilmente...
A gente dá segurança na posição mais importante, né?
Se a gente não tivesse o Fields, dificilmente a gente ia conseguir segurar o Mac. Porque a gente ia ter que pagar 10, 15 milhões para um QB e não ia conseguir.
Só fazer um adendo dessa situação do Cohen. Se ele iniciar na lista de lesionados, é a partir da semana 6 que ele poderia voltar. Então, se eles têm previsão para ele poder... jogar antes, ele teria que estar no 53. Se eles acham que ele vai demorar mais tempo para se recuperar, eles devem deixar ele na lista de lesionados mesmo.
Se pra voltar na semana 6, eu acho que dá, assim. Acho que dá pra ele deixar lá, se recuperar um pouco mais, ganhar mais confiança no físico dele. E a gente deixa o Nau aí fazendo a salada de batata bacana. O Nau é boa prata. Muito bem, a última pergunta do Felipe Barbosa também. Ele também fala sobre pergunta que a gente acha dessa OL. E se os Bears ainda podem fazer mais alguma adição com esses cortes de outros times? Né? A OL a gente acabou de falar aqui também, então a gente não já tá. Acredito que já esteja respondido, né, Felipe? E agora, adições depois dos cortes. Eu não sei te dizer, cara. Eu acho que só por motivo de contusão mesmo de alguém, que alguém perca alguém por um período de médio a longo prazo, aí pode ser que...
É que se entrar alguém não vai ser um nome relevante, né?
É,
vai ser mais ou menos o mesmo nível. Porque vão ser os cortes dos outros times.
Sim, né? Sim.
Quem for
bom, a não ser que o Ryan Pace tire, assim, do fundo da cartola um anúncio que nem anunciou o Mac ano passado, que foi, tipo, né, dias antes da temporada começar, anunciaram cara, e o Mac dos Bears aí. Foi aquela loucura.
É, mas não sei se vai rolar isso, porque ele draftou dois jogadores de linha já.
Sim,
então,
não, eu digo,
seria
não,
muito
eu digo,
curto prazo.
Não, eu digo não um jogador pra linha, mas assim, alguma adição como foi a do Khalil Mack, assim.
É.
Mas eu acho que não.
Se fosse,
eu acho
não seria
que,
tipo, nessa posição. Se acontecesse, acho que não seria nessa posição.
Não. Eu acho que não. Acho que vai. Vão cortar os jogadores lá, vai fechar os 53 e vai entrar alguém mesmo só se for por motivo de contusão. Ou talvez algum OL, se ainda tiverem com receio dos jogadores da linha ofensiva. Mesmo com a chegada do Jason Peters e tal, talvez, né, possa ser que aconteça isso, mas eu acho bem difícil. Bem difícil mesmo. Então é isso, galera. Muito bem, respondendo as perguntas aqui da galera do Twitter. Lembrando pra você, siga a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Lá no Instagram também, a gente tá lá, publica bem pouco, mas estamos lá. E vamos encerrando esse episódio aqui, né? Maravilhoso esse episódio de volta da hibernação. Né? Lembrando mais uma vez pra você, querido ouvinte, loyalspot.com.br, cupom de desconto lá, BearsCave15, pra você ter 15% de desconto na compra de qualquer jersey do catálogo do site. Tudo bem, galera? Então, considerações finais aí para esse episódio, Breno e Vitor?
Olha, acho que a gente falou já tanto. Agora é esperar esse corte aí do elenco e esperar isso. Semana 1.
Exatamente. Provavelmente, quando esse episódio estiver no ar, já vai ter acontecido o corte, né? Então, se você ouvinte que pode reclamar agora, pô, mas como assim vocês não vão falar do corte de 53, o corte dos jogadores, o roster final? A gente vai falar isso no episódio de semana que vem, tá? Porque realmente não deu tempo de não vai dar tempo de esperar sair os anúncios para gravar. Mas é isso aí, continua, Breno.
É mais conteúdo para vocês, né? O podcast já essa semana e já na próxima, antes do jogo, a gente já tem também. Então é isso aí. Agora basta a gente aguardar o começo da temporada. Demorou, mas que nem o Vitor disse, setembro sempre chega. E é Berdão, é com Dalton, é o Bears também. Embora a gente vá aguardar ansiosamente qual a semana que a gente vai ter Justin Fields como QB dos Bears.
É isso aí, o bolão continua, mas nós sabemos, nós temos aquela certeza de que o churrasco será pro Ryan Hall. Obrigado, Olavo, Breno e amigos que escutaram aqui este podcast aqui. Setembro está chegando e sim, iremos matar as saudades do Chicago Bears em campo, das chamadas duvidosas de Matt Nagy, de projetar, estamos fieldizados desde o dia do draft nosso glorioso, quando o Justin Fields chegou, cara, que momento foi esse? Já ganhamos o ano aí, tá? Vamos ver o que acontece agora. Mas é isso, galera, que temos uma ótima temporada, boa sorte a todo mundo, menos pro Packers e Bernal.
Bernal, galera, parafraseando aqui os meninos do Green Day, né? Wake me up when September starts.